3 minutos e 45.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, neste debate trazido pela Iniciativa Liberal, somos confrontados com dois temas, os efeitos da guerra e a alegada sobrecarga fiscal. Ouvindo a Iniciativa Liberal, quase ficamos com a ideia de que nada foi feito em Portugal face à guerra no Irão e de que este Governo aumentou impostos. Não é verdade, assim como não é verdade, senhor deputado André Ventura, que o Governo esteja a ganhar dinheiro com esta situação. E mais do que isso, é um debate que não traz uma única proposta concreta da Iniciativa Liberal que seja colocada à votação neste plenário, que permita resolver os problemas reais dos portugueses. E já agora, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, o IVA na Noruega são 25% e que também aplica-se aos combustíveis, e a carga fiscal na Noruega em 2024 foi de 40,2% do PIB e em Portugal foi de 35,1% do PIB, dados da OCDE. Senhor Presidente, senhores deputados, comecemos pelo essencial. Portugal não apoia esta guerra, não participa nela, mas isso não significa que não sofra as suas consequências. E por isso o primeiro apelo que fazemos é simples, o fim do conflito e o regresso à diplomacia. Agora, há uma coisa que não podemos ignorar, o Governo não ficou parado. A guerra começou a 28 de fevereiro e poucos dias depois já havia medidas no terreno, nomeadamente o desconto no ISP para compensar o aumento do IVA nos combustíveis. E hoje esse desconto já vai em 17 cêntimos. Isso significa que não há aproveitamento fiscal por parte do Estado, ao contrário do que foi dito por alguns. Entretanto, foram também anunciados novos apoios, quer para o gasóleo profissional, quer para as famílias na aquisição da botija de gás e os consumidores vulneráveis. Ou seja, há uma linha clara, apoiar famílias e empresas. E convém também dizer isto com clareza, Portugal está neste momento abaixo da média europeia na carga fiscal sobre os combustíveis. Senhor deputado António Mendonça Mendes, a economia pode estar a abrandar, provavelmente por causa dos efeitos das tempestades de que Portugal foi alvo e que o senhor deputado devia aqui ter relevado. E deixe-me dizer que em 2022 a inflação atingia 9,1% e hoje, dados de fevereiro, está em 2,1%. Portanto, pedia-lhe alguma honestidade também nos argumentos. Senhores deputados, o Governo tem acompanhado a evolução da situação e tem feito aquilo que se exige, adaptar as respostas à realidade. E convém não esquecer que, a par disso, já tinham sido mobilizados mais de 2.500 milhões de euros para responder às tempestades recentes. Estamos a falar de um esforço financeiro do Estado em pouco tempo. Mas esse apoio tem de ser responsável, porque o país não ganha nada com uma corrida de promessas para ver quem anuncia mais sem olhar à sustentabilidade das contas públicas. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, quanto à alegada sobrecarga fiscal, convém repor a verdade. Em 2 anos, este Governo reduziu impostos em mais de 3 mil milhões de euros, com especial incidência no IRS. Não são anúncios, são medidas concretas. A AD apresentou 2 orçamentos sem aumento de impostos e reduzimos o IRS 4 vezes. E isso tem impacto. A carga fiscal sobre o trabalho desceu e os rendimentos reais dos portugueses aumentaram. Hoje os portugueses têm mais rendimento disponível do que teriam se nada tivesse sido feito. O Governo deve continuar a agir com rapidez, mas com equilíbrio. Apoiar quem precisa sem comprometer a credibilidade financeira do país. É isso que garante a estabilidade. Não é na lógica da promessa fácil das oposições que se governa. É com responsabilidade e ação, como tem tido o Governo da AD. Disse.
Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção, faz favor, 1 minuto e 46.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhoras e senhores membros do Governo, caros concidadãos nas galerias. Foi dito aqui várias vezes, foi dito pela Iniciativa Liberal logo à abertura e depois também pelo Chega, que o português, quando paga pelo combustível, paga o combustível, é natural, porque o compra, paga os impostos desse combustível. também, vamos dizer, a bem da verdade, paga os impostos de todas as outras coisas que compra, a não ser que proponhamos uma isenção para o combustível. Mas o que não foi dito, e isso é que é extraordinário que não tenha sido dito, é que paga, acima de tudo, a guerra de Trump. Agradeçam a Trump. O barril de Brent estava a 70 dólares antes da guerra, já chegou aos 150 em alguns momentos, está a caminho dos 120. Paga, sobretudo, a guerra de Trump. Vocês não têm uma palavra para isso. A gasolina em Portugal está a caminho de aumentar os 25%, e quando é que a Iniciativa Liberal vai ter a coragem e a honestidade intelectual de dizer: agradeçam a Trump, porque esse aumento é todo devido à guerra de Trump? Então pagam três vezes: pagam o combustível que compram, pagam os impostos como pagam noutros produtos, mas pagam sobretudo a guerra de Trump, que vocês omitem. Com Trump só baixa uma coisa, que baixou 24%, e que não mencionaram aqui, é o lugar dos Estados Unidos no índice de democracia liberal. Que iniciativa liberal é esta que não fala no índice de democracia liberal? Eu quero pedir aqui desculpas em nome do meu camarada Tomás Cardoso Pereira, que vos chamou ortodoxia liberal. É injusto e é pouco rigoroso. Só a metade da ortodoxia é que se aplica. Muito obrigado.
Obrigado. Não há mais inscrições. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados.
Senhoras Deputadas, aos deputados. Faz favor, Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigada. O Senhor Deputado André Ventura falava há pouco em pedir ao Governo que garantisse que não aumentava a sua receita fiscal por força deste aumento de preço. Pois isso, neste momento, está garantido, quer na gasolina, quer no gasóleo profissional. Está, Sr. Deputado, está. Mas terei muito gosto, noutra oportunidade, de lhe explicar de forma mais fina as contas. Sim, está. O aumento do não estimado de imposto está, neste momento, a ser devolvido todo através da redução do ISP. Por outro lado, falava também no cabaz alimentar e no IVA zero. Pois bem, quanto a esse tema, o cabaz alimentar, sejamos justos, quando foi introduzida essa medida na anterior crise da invasão da Ucrânia pela Rússia, foi um ano e pouco depois. E foi porque as medidas então adotadas responderam a uma inflação alimentar extremamente elevada, que neste momento ainda não se verifica. E que tinha, de resto, causas diferentes, ou seja, havia uma ruptura nas cadeias de abastecimento dos cereais, como sabemos, que teve um efeito direto no aumento de preços dos bens alimentares, que neste momento ainda não se verifica. E falou também o Sr. Deputado André Ventura no preço do cabaz alimentar, que teria atingido, há muito pouco tempo, esta semana, o valor mais alto de sempre. Pois bem, aquilo que acontece é que o cabaz alimentar, de facto, atingiu os 254,32€, creio, mas em final de fevereiro estava em 250, antes do conflito do Médio Oriente, estava em 253,19€. A diferença é de 1,13€, o que mostra que o efeito direto e imediato deste conflito nos alimentos ainda não se verificou. Motivo pelo qual essa incerteza torna neste momento precipitado e prematuro qualquer medida dessa natureza, o que não significa que, como disse, não possamos acompanhar, coisa que fazemos, e calibrar em cada circunstância e momento aquilo que são as medidas adequadas. Na verdade, os partidos da oposição, ontem e hoje, multiplicaram-se aqui e atropelaram-se em propostas de aumento de despesa e de redução generalizada de impostos, sem explicarem nunca como é que essas medidas podiam ser compensadas e financiadas. O Governo acompanha naturalmente a evolução da situação, intervindo sempre que necessário, como tem feito desde o primeiro momento e como foi um dos primeiros a fazer. Mas não deixaremos de adotar as medidas que se vierem a revelar necessárias, mas sem voluntarismos, sem precipitação, com serenidade. Aliás, a história mostra que as medidas precipitadas normalmente dão resultados desastrosos. Precisamos aqui de atuar e de agir com equilíbrio, com responsabilidade e preservando a sustentabilidade orçamental, protegendo as famílias e as empresas no presente, mas sempre sem comprometer o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto tem 26 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Senhores Deputados. Oh, Sr. Secretário de Estado, e diga isso aos portugueses, que todos os dias vão à bomba de gasolina e que em duas semanas aumentou 35 cêntimos. Diga isso aos portugueses. 35 cêntimos é o que eles pagam mais por litro de gás óleo de gasolina. É isso que acontece. Portanto, não diga que não está a aumentar o custo de vida. E o cabaz alimentar, aumentou de um mês para o outro. E vai continuar a aumentar, como disse a senhora Secretária de Estado. Mas, ao seu deputado Fábio Figueiredo, agora tenho que voltar para o seu deputado Fábio Figueiredo, dizer que morreram 160 raparigas agora às mãos desta guerra. Quantas milhares de mulheres morreram à conta e às mãos do regime do Irão? Quantas milhares de mulheres? E os senhores sempre em silêncio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim dou a palavra, julgo que ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, para encerrar, querendo, porque tenho direito a ser o último a falar, tem 20 segundos, não sei se usa a palavra. Faz favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o Sr. Deputado Hugo Carneiro disse que viemos aqui a este debate de urgência sem apresentar propostas. O Sr. Deputado Hugo Carneiro devia saber, se não sabe, que num debate de urgência não se apresentam propostas, escutem-se. Mas a verdade é que nós apresentamos várias propostas, não hoje, mas apresentamos várias propostas. E aproveito para responder também ao Sr. Deputado André Ventura, que parecia aquele peixinho Nemo que dá uma volta ao aquário e esquece do que é que aconteceu ontem. É que nós já apresentamos redução do IVA 6% para painéis solares, redução IVA botija de gás, facilitar licenciamento de energias renováveis, redução do gás óleo agrícola, redução do ISP e a fim da prospeção de recursos naturais. Está aqui recordado, Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado. Termina assim este ponto da ordem de trabalhos e vamos passar ao ponto 3. Despeço-me dos membros do governo que não vão participar no debate. Cumprimento a Sra. Ministra da Justiça que vai participar no debate. Peço às bancadas em mobilidade o favor de serem ágeis na mesma. Aos senhores deputados que estão em pé, peço o favor de sentarem. Aqueles que estão de costas para a tribuna, onde se fala, também. Por uma questão de respeito, só posso dar a palavra quando os senhores deputados não estiverem de costas para quem fala. Muito bem. Dou então a palavra à senhora Ministra da Justiça, para a sua intervenção inicial neste ponto.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate ao terrorismo e à criminalidade organizada, especialmente transfronteiriça, tem sido uma prioridade deste Governo. Sabemos que estes fenómenos assumem hoje uma dimensão complexa e tecnologicamente sofisticada, pelo que é determinante assegurar um intercâmbio de informações rápido e eficaz entre as autoridades. O diploma que hoje apresentamos insere-se nesta estratégia de reforço da cooperação policial europeia, garantindo simultaneamente o cumprimento das obrigações internacionais assumidas por Portugal. O seu objetivo é agilizar e tornar mais eficiente o intercâmbio de informações entre autoridades policiais dos Estados-membros, contribuindo para a prevenção, detecção e repressão de infrações penais e para o apoio das investigações criminais. Para esse efeito, procede-se à transposição de duas diretivas da União Europeia, reforçando os mecanismos de troca de informação entre Estados-membros e garantindo a sua conformidade com as regras comuns em matéria de proteção de dados pessoais. Este regime visa ainda responder a um problema prático, a proliferação de canais de comunicação, que pode dificultar a rapidez no intercâmbio e aumentar riscos de segurança e proteção de dados. Para este efeito, estabelece como regra a utilização da aplicação Siena, de intercâmbio seguro de informações, plataforma gerida pela Interpol, que passa a constituir o canal preferencial para este tipo de comunicações. Paralelamente, reforça-se a centralização das comunicações